Blogueiras Negras apresenta Coronavírus nas Periferias. A gente fala sobre como as mulheres negras brasileiras estão enfrentando a crise pandêmica da Covid-19 e seus efeitos. O papo é sobre educação. Vamos conversar com Jaqueline Gomes de Jesus, professora de Psicologia do Instituto Federal do Rio de Janeiro, IFRJ, doutora em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações pela Universidade de Brasília, no qual também foi a primeira gestora do Sistema de Cotas para Negras e Negros de 2004 a 2008. É pesquisadora líder do ODARA, Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Cultura, Identidade e Diversidade. Em 2017, foi homenageada pela vereadora Marielle Franco com a medalha Chiquinha Gonzaga. Professora Jaqueline, muito obrigada por esse diálogo. Para a gente é muito importante retomar essa conversa com uma pessoa que tem um trabalho incrível que a gente admira muito. Primeira coisa, sobre o que você está pensando agora? Qual é a sua pesquisa e quais são os objetivos? E também, como a pandemia mudou a sua rotina de trabalho?
Eu sou Jaqueline Gomes de Jesus, sou professora de Psicologia no Instituto Federal do Rio de Janeiro. No momento, estou desenvolvendo uma pesquisa sobre saúde mental de minorias sexuais e de gênero em 6 países, em parceria com a Duke University da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. E nós identificamos vários fatores relacionados à depressão, suicidabilidade, transtornos pós-traumáticos e ansiedade, né, dessa população de diversidade sexual e de gênero que tem diferentes denominações no planeta, né, dependendo da cultura. Com relação à pandemia, ela afetou minha rotina de trabalho no sentido que tem sido muito mais intensa em termos de produção virtual e de produção de vídeos, de lives e de educação remota. Eu tenho trabalhado mais no apoio, na assistência a várias populações, também voltando ao atendimento online em psicologia, porque existe muita demanda e eu não estou dando aulas presencialmente, então isso me permite também uma autorização para fazer esse atendimento que é emergencial, apesar de ser professora com dedicação exclusiva.
Professora, você pode falar sobre a revogação da portaria de política de cotas para negros, indígenas e pessoas com deficiência nos cursos de pós-graduação? E você pode falar também um pouco sobre a sua experiência com políticas afirmativas e como que a gente pode impedir esse tipo de retrocesso, na verdade, ampliar esse direito? Quem ainda falta entrar na universidade?
A revogação da portaria sobre a política de cotas para negros, indígenas e pessoas com deficiência nos cursos de pós-graduação, de fato, foi um posicionamento lamentável do ex-ministro da Educação. Mas de qualquer forma, nas instituições nós temos nos posicionado pela autonomia universitária e que nós seguiremos nossa política, nosso empenho na inclusão de populações historicamente discriminadas no ensino superior, na educação profissional tecnológica do Brasil. Esse já é um posicionamento oficial do meu instituto, do Instituto Federal do Rio de Janeiro. E sobre a minha experiência relativa às ações afirmativas, eu fui a primeira gestora do sistema de cotas para negras e negros na Universidade de Brasília. Sobre essa experiência, eu posso falar que nós aprendemos muito e tivemos, na verdade, que criar muito, criar estratégias de enfrentamento e que poderiam ter as limitações que tivessem, mas eram inéditas e, de fato, foram efetivas. Na manutenção, na permanência qualificada dos estudantes oriundos do sistema de cotas para negros e negros e da população negra em geral, e tanto também da população indígena e dos estudantes oriundos do sistema público de ensino, que também eram apoiados pelo plano de metas de inclusão étnica, racial e social da Universidade de Brasília. Entendo que esses retrocessos podem ser impedidos a partir de uma ação política incisiva, tanto dentro quanto fora das instituições, que a política de ações afirmativas deve se expandir para além da reserva de vagas. Inclusive, a reserva de vagas atual eu considero limitada em termos de acesso. Nós devemos aprofundar a fiscalização, porque há fraudes reconhecidas, e expandi-la no sentido de usar outras estratégias também, né, para além da reserva de vagas, como estratégias que são utilizadas historicamente em outros países, principalmente nos Estados Unidos, de incentivos fiscais para instituições que apoiem e que incluam de forma qualificada grupos oriundos das populações historicamente discriminadas. Ainda falta muita gente entrar na universidade em termos de representatividade. Esse é um grande desafio. O grande problema da universidade pública no Brasil é uma elitização sistemática. E a população mais carente, de forma geral, que obviamente, pelo fato de sermos um país estruturalmente racista, ela é marcadamente negra, mas falta também uma ação, principalmente antitransfóbica, e eu marco bem pontualmente, porque a população trans, em particular, tem sido sistematicamente excluída. E em outro aspecto, geralmente a gente pensa em termos de discentes, em termos dos alunos, dos estudantes, nós precisamos de ações afirmativas para a inclusão de docentes negros e de outros grupos historicamente excluídos, nos cargos de professores das instituições públicas federais.
Na aula de hoje veremos Exu.
A lógica agora é passar boiado enquanto a gente está numa pandemia. Onde entra o debate da educação familiar nessa história toda? Isso vai influir no acesso à universidade no futuro?
Uma coisa que eu sempre tenho dito é que muitos pais agora, na prática, têm reconhecido que a educação domiciliar não é uma brincadeira, que os professores, nós somos preparados para lidar com as diferentes populações de maneira didática e dentro de um contexto específico, que é seja o que é o da educação formal, seja o da escola, o da universidade, do Instituto Federal, né? Então, fica evidente esse desafio, que é tanto didático quanto de relacionamento social, de sociabilidade, e eu entendo que esse momento da pandemia, ele tem, ao mesmo tempo que tem mostrado as limitações dessa educação domiciliar, ela também mostra as tendências da educação à distância. Nós temos que melhorar muito ainda em termos de infraestrutura dos próprios professores, não só dos alunos, a maioria dos estudantes está excluído, do acesso integral por questões de tecnologia, de acessibilidade pela internet e de outros recursos. E também os professores. Os professores têm limitações, não só em termos de didática, de formação, de educação à distância, mas principalmente estrutural, de treinamento para lidar com essa dinâmica, com essa nova tecnologia para muitos, com as novas tecnologias de informação e comunicação, de lidar com a falta de equipamentos, de celulares, computadores, problemas de internet. Os professores têm utilizado a própria energia, a água, os recursos em casa, então há um custo maior para os professores, e nesse sentido é um desafio estrutural, e pensar também nessa universidade do futuro, que para mim o maior desafio é que ela seja democrática, para que nós possamos produzir conhecimento de forma mais plural, considerando as diversas realidades.
Professora, tem muita gente que acredita que educação serve só para ler, escrever e fazer conta. Gostaria de perguntar sobre o futuro da pesquisa quando a gente tem que explicar que a Terra é plana e que nem sempre a vacina fica pronta em 6 meses.
Eu sempre digo que nós temos o grande desafio de educar gerações inteiras. Não é nem reeducar, porque existe uma geração que foi doutrinada na lógica do fundamentalismo religioso, do extremismo político, num sentido de que chegaram ao ponto de pelo menos 2 milhões de pessoas no Brasil estão registradas em instituições que defendem que a Terra é plana. É um exemplo, é uma amostra. Então, isso e evidencia para mim que nós temos o desafio da educação, não é nem da reeducação. Essa geração não foi nem educada de forma adequada. Nós temos que reeducar. E aí são desafios, são impulsos extraordinários dos docentes, de todos os trabalhadores da educação, dos professores, mas principalmente de uma política pública. A sociedade brasileira precisa se engajar na valorização da educação enquanto política pública. Um investimento profundo, não apenas em termos de termos os professores, mas que haja estrutura, que haja condições para o desempenho de nossas funções, que haja subsídios para que desempenhamos essas atividades. Esse é o grande desafio de valorização do trabalho da educação. No Brasil, eu sempre aponto que a população ama a educação, mas o problema é que, como ela não historicamente foi excluída, e a população em geral, a maioria da população, foi excluída em função de uma classe dominante racista, elitista, com todas as suas características de exclusão e de concentração de renda. Essa população valoriza a educação, mas não conhece profundamente sua dinâmica, sua estrutura mais particular. E por isso, tantas vezes, a gente vê manipulações por parte de interesses políticos mesquinhos e com fins econômicos que buscam prejudicar a educação. Nesse sentido, temos um grande desafio, mas precisamos do apoio da sociedade brasileira, de toda a sociedade, para a transformação.
Obrigada, professora Jaqueline, por contribuir com tanta excelência para que o Brasil de fato ofereça oportunidades justas para todo mundo. Acompanhe o pensamento e o trabalho da professora Jaqueline no endereço jaquejesus.blogspot.com, no canal do YouTube Jaqueline Gomes de Jesus e no Insta, como @instadajaqueline. Obrigada por ouvir o nosso podcast e se cuide. O Blogueiras Negras apresenta o Coronavírus na Periferia, tem o apoio institucional do Fundo Baobá e do Instituto Ibirapitanga. Essa edição conta com a parceria da Rádio Aconchego. Valeu, Saci! Visite a radioaconchego.milharal.org e acompanhe as nossas redes sociais. A gente se vê em blogueirasnegras.org. Até a próxima!
Yeah!